coisas. Quer falar aqui, quer falar ali, o que é melhor?
Ele vai
pegar
a frase
máxima. Eu sou uma pedra, sou rapaz. Antes de mais, importantes e vindo do interior.
Ele que provocou. Bom.
Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de Guarulhos.
Daí dá para tirar a máscara.
Gente querida, eu tô com a distância regulamentar. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida de São Paulo, de Guarulhos, gente querida do Brasil. Minha primeira palavra, ouvindo tantas e tão generosas expressões de carinho e de hospitalidade, é muito obrigado. Muito obrigado a todos, a cada uma, pelo privilégio que me dão, numa hora difícil como essa brasileira que nós estamos vivendo, podemos reunir aqui numa hora difícil para conversar sobre o nosso país. Portanto, muito obrigado a todos e a todas, a cada um e a cada uma pela sua presença. Quero cumprimentar esse amigo, irmão que a vida me deu, o Josinaldo Barro, nosso cabeça, meu conterrâneo amigo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e dei um abraço também ao Pereira, que também já é amigo antigo. Cumprimentar esse que tem sido a minha luz aqui em São Paulo, Antônio Neto, meu companheiro, muito obrigado por tudo. Cumprimentar os companheiros e companheiras do PDT, de todos os movimentos, na pessoa do Armando Matos, nosso presidente do PDT de Guarulhos. Cumprimentar a Márcia Alves, em nome dela, cumprimentar a valorosa mulher brasileira, não é, sindicalista, que dirige o Sindicato dos Vestuários. Cumprimentar também a valorosa mulher brasileira, na pessoa de Mônica Veloso, presidente do nosso PDT de Osasco. E aí, como diz o político que antes de fazer aqueles intermináveis comícios no interior do Nordeste, tem mais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Está saudando todo mundo. Deixa eu dizer para vocês aqui qual é o sentido moral superior da gente estar enfrentando tanta cara feia, tanta incompreensão, tanta insensibilidade há tanto tempo no Brasil. O sentido moral superior é a compreensão que quem não tiver trocado no peito o coração por uma pedra nesse país, vai ter que compreender que o nosso organismo nacional está profundamente doente. E o problema aqui, acredite, não é simples, não é trivial, não se trata de estragar adversário, de fazer crítica superficial ao adversário para se mostrar melhor do que ninguém. Acredite, o problema brasileiro é muito complexo, muito difícil. E vai exigir que a gente troque completamente o próprio jeito de olhar para os problemas brasileiros. E é isso que eu estou procurando fazer, tentando sensibilizar. É um caminho difícil? Claro, muito difícil. Porque fácil é o cara chegar num palanque, esculhambar o governo Bolsonaro, que é moleza você esculhambar o governo Bolsonaro, dizer que a culpa de toda a tragédia que está aí é dele, e pedir, deixa que eu chuto, mande para lá que o paraíso vai descer para a terra e comigo vai ser casa, comida e roupa lavada para todo mundo e tal. Isso está liquidando a confiança do povo brasileiro na própria política, que é a linguagem da democracia. Entre os jovens é devastadora a inconfiabilidade da política. Portanto, nós temos que achar um caminho que é mais difícil de olhar para o povo com respeito e fazer uma aposta. Claro que política é uma coisa emocionante, eu já me emocionei aqui algumas vezes, não é? A gente tem emoções, tem alegrias, tem tristezas, tem ódios, etc. Portanto, a política é uma obra humana. Mas nós temos que fazer uma força para trocar o fígado do ódio e o coração das paixões superficiais, despolitizadas, pela inteligência do nosso povo. Senão, nós não vamos conseguir entender o problema. Se nós não entendemos o problema, não vamos entender o remédio e vamos para o brejo, mais do que já estamos indo, como nação. Eu vou sustentar com alguns números aquilo que é a minha afirmação de que o organismo nacional está doente. O Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, entre 1930 e 1980, que é praticamente ontem, sob o ponto de vista dos tempos da história, entre 1930 e 1980, o Brasil crescia 6,7% ao ano, todo ano, na média. Se falhasse um anozinho ali, crescia 5%, o outro crescia 10%, chegou a crescer 15% no único ano. Vamos explicar por que esse número é importante. É porque se a gente for falar em emprego, só tem emprego se o país crescer mais do que a chegada de jovem, procurando o primeiro emprego, e mais do que a troca de gente por máquina, que eles chamam de ganho de produtividade nas fábricas, na roça, etc, etc. Ou a gente cresce 5%, ou não vai ter emprego para voltar no lugar da máquina e no lugar dos jovens que chegam ao mercado de trabalho. 2 milhões ainda chegam ao mercado de trabalho e nos redores no Brasil. Pois bem, o Brasil crescia 50 anos, a metade de um século. Não foi um acidente, não aconteceu uma hora boa ali, quer ser muito que bonzinho de galinha, não. Estou falando de 50 anos. Mentira isso, o Brasil cresce 6,7% ao ano e chama a atenção do planeta Terra. O mundo olha para o Brasil e diz, olha, sabe essa admiração que hoje a gente tem no mundo pela China? Era o Brasil durante meio século. Porra, que aquilo ali, milagre econômico, está escrito em todas as línguas do mundo. Em inglês, em chinês, em mandarim, está tudo. Milagre econômico, Brasil, milagre econômico, milagre econômico. 50 anos seguidos, crescendo 6,7% ao ano. A partir do nada. Olha, você imagina o que era o Brasil em 1930, era nada. A gente importava, para bem dizer, pá, picareta, foice, facão do estrangeiro. Tem um escândalo em 1922, do Denox, o Ifox, na época que era o Instituto de Seca do Nordeste, que importou sei lá quantos milhões de foice e picareta que dava para gastar, acredito que ainda tem lá no depósito, ainda tem faca e picareta importada do estrangeiro na época. Pois bem, em 1980 aconteceu uma crise no mundo. Eu não vou cansar vocês aqui descrevendo tudo, porque aí é uma conversa muito comprida. Mas aconteceu uma crise no mundo e o Brasil despencou, isso é que é importante por hoje a gente entender, de crescer entre 1980 e 2010, ó, estamos chegando agora, entre 1980 e 2010, aquele país que crescia 6,7% ao ano e o emprego era farto e generoso, caiu para crescer 2,5% ao ano. O mesmo céu, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, ando repetindo. O mesmo chão, só que agora muito mais rico, porque nós descobrimos de lá para cá petróleo para contar. Uma província mineral que tem tudo enquanto você imaginar, do ouro que todo mundo conhece, até as conversas mortas do Bolsonaro, de nióbio, de grafeno. Todo minério rico que tiver no mundo, o Brasil tem em primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Mas o mais importante, petróleo, que a gente não tinha. E agora cresce 40% por ano a descoberta de petróleo do pré-sal no Brasil. Pois bem, o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, da nossa fé cristã, é o mesmo. O chão, amado, mas hoje muito mais rico do que jamais foi, é o mesmo. E o povo, na época era um povo, 85% nesses anos 30, 40, 50, 85% do nosso povo morava no sertão, no interior, na roça. Não tinha nem sequer o desejo de aprender a ler. E não tinha nem sequer a noção de emprego com carteira assinada. Eu vivia para comer na fazenda, cuidado ali pelo colono, na sucessão da escravidão e do migrante desesperado das crises da Europa, do Japão e tal, que desceram para construir junto conosco essa grande nação chamada Brasil, que é a nossa. É preciso já começar a perguntar se o chão é o mesmo, o céu é o mesmo, o povo é o mesmo, o país crescia 7%, arredondando, 10 para 2,5% arredondando. Já devíamos ter parado para fazer uma pergunta, o que é que houve? Mas eu quero mostrar que o organismo nacional está doente. Muito mais grave do que você supõe. Entre 2010 e 2020, antes da pandemia, e agora toda a culpa da pandemia, mas entre 2010 e 2020, antes da pandemia, aquele país que crescia 6,7% entre 30 e 80, que parou de crescer entre 80 e 2010 para 2,5, agora cresce sabe quanto? Zero. 10 anos inteirinho, crescendo zero. Sabe quantos brasileiros nasceram nessa década? 20 milhões. O que significa que 20 milhões, mais ou menos, ou 18, que fica uma parte do caminho das tragédias humanas e familiares, gravíssimas, a violência e tal, 18 milhões chegaram aonde? No mercado de trabalho. Precisando de uma oportunidade para trabalhar nessa década. E nós diminuímos a oferta de emprego pesadamente, porque nesse período nós estamos ganhando produtividade, trocando gente por máquina. Por exemplo, eu estudei o efeito de uma colheitadeira automatizada de precisão em Ribeirão Preto, na zona de cana-de-açúcar. Uma colheitadeira, quando entra com o cabo operando dentro do ar-condicionado, tira 76 empregos. E nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. E o Brasil não entendeu nada. O Brasil não. A nossa elite dirigente, a nossa classe dirigente não entendeu nada. Aqui começa um pouco as dificuldades, porque é uma zoada. E eu tento falar, vamos para falar para a inteligência, porque não é possível, daqui a pouco chega a eleição, tudo bem, aí é o foguete, eu não gosto de foguete, porque eu assusto os animais, não sei o que e tal, mesmo, mas é a musiquinha infernal, é o caba chega, tem que falar 2 minutos, 5 minutos, e deixa que eu chute e vamos embora e vamos falar na outra freguesia. Que hora que nós vamos conversar? Que hora que nós vamos conversar? A conversa é agora. Porque a gente pode pegar e ocupar vocês aqui uma meia hora, uns 40 minutos, depois responder umas perguntas. E não é para dizer ninguém aderir a mim, não. Não é para aderir a mim, não. Vai chegar a hora, é todo mundo. Mas é preciso agora obrigar que todos os partidos reflitam sobre isso que eu estou falando. Porque se é verdade ou mentira. Se a gente for para uma eleição, deixar que vai ser o santo fulano contra o santo Beltrano, ou o satanás Beltrano contra o satanás Cicrano, onde é que nós vamos parar? Uma nação dividida, a gente brigando na internet com os parentes, com os amigos, né? Gente invadindo uma Câmara Municipal, trazendo o símbolo do nazismo, do Hitler, como aconteceu anteontem, gente comendo lixo, gente não sei o quê. Meu irmão, não é possível uma nação de 210 milhões de habitantes não seja capaz de fazer uma discussão e que, terminada a discussão, a gente se dê as mãos para pegar junto um serviço de consertar a vida do país. Então veja, aqui que dá a zoada quando eu começo a pensar. Mas é, eu não falo isso para agravar ninguém ainda, haverá hora. Eu vou dizer com todos os SDR o que é que eu penso. Mas o que eu estou dizendo é que o Brasil de 2010 e 2020 zerou o crescimento. E todos os problemas explodiram por causa disso. Porque quando não cresce, o país também não arrecada. Se não arrecada, o financiamento da saúde precariza. O financiamento da educação precariza, o financiamento da segurança pública precariza. Está aí o servidor público de São Paulo há 6 anos sem reajuste. Por quê? Porque o país não cresce. E aí não tem imposto que arrecade, não tem emprego, não tem nada. Ou seja, aqui está, penso eu, o lugar de onde a gente tem que partir para conversar sobre o futuro do país. Quando eu digo que entre 2010 e 2020 o país cresceu zero, eu preciso dizer que o problema aqui não é de Chico, Maria ou Manel. Por quê? Porque esses 10 anos foi 6 anos de PT. Aí tá zoada danada. Pera um pouquinho, calma. Estou falando, se for mentira, você diz o cara é um mentiroso. Entre 2010 e 2020, 6 anos foi PT, 2 anos Michel Temer, 2 anos Bolsonaro. Se você olhar, a conversa dos três é cada uma mais diferente do que a outra, não é não? É. Golpe! O outro golpista assume e não sei o quê, o outro vou limpar a política, nova política e tal, acabar com a corrupção. O símbolo, as cores, né? O vermelho, a foice, o martelo, e não sei o quê, a direita, a esquerda e tal. Tudo conversa, irmão. Tudo conversa, perfumaria. Porque não é nem para dizer nada deles, é para dizer que não é culpa deles. A culpa é anterior, é o modelo. O modelo econômico. Por que vocês pensam que o problema brasileiro é simples? Eu vou descrever ele aqui. Sabe qual é o problema brasileiro hoje? Do olhar que eu olho com o meu coração, que é de carne, osso e sangue, não é uma pedra. Eu olho o problema brasileiro pelo lado da maioria do povo. Pois bem, eu vou dizer para vocês aqui telegraficamente alguns números. Hoje, de cada 100 trabalhadores no Brasil, 40 estão em condição precarizada, vivendo de bico, sem nenhuma proteção. Sabe o que é isso? É a jornada de trabalho de 60 horas semanais, sem nenhum centavo de hora extra, para levar R$ 2.000 para casa. Que acha que é importante, porque não vê outra alternativa, mas está ali fora de qualquer coisa. Se a motocicleta do entregador de aplicativo quebrar a corrente, o cabra fica 3 dias sem comer para pagar a corrente.
Não é o aluguel do carro do mundo, não.
Se ele tem um acidente de trabalho, vai bater aí no hospital do jeito que tiver, precisar de uma prótese, ele que se vire, porque também não vai acontecer. E lá no futuro, vai chegar o futuro. Para mim já está chegando de jeito demais, né? A gente fica velho, não pode mais trabalhar. Nenhuma dessas pessoas, 40% da força de trabalho do Brasil, está indo para o futuro sem nenhuma proteção na velhice. Sem aposentadoria, sem pensão, sem auxílio doença, sem benefício de prestação continuada. Que país é esse que nós estamos semeando para o futuro? É o primeiro lado da coisa. 15%, 15 milhões, vou dar número de gente aqui. 15 milhões de números redondos do país hoje amanheceram sem saber o que fazer para botar um bocado de comer em casa. Porque esse é o número do desemprego aberto no Brasil. Nunca houve desemprego aberto desta proporção na história brasileira. 6 milhões de IBGE separa. É muito engraçado a estatística. O IBGE só considera que é desempregado, cabra, que procurou emprego até o mês passado e não achou. Aí ele bota aqui, esse é desempregado. Se eu de tanto levar não, decepcionado, volto para casa e não vou mais atrás, porque nem dinheiro para ônibus eu tenho, o IBGE bota na conta do desalentado. Sabe quantos são desalentados, os caras que estão desempregados abertamente e desistindo de procurar emprego? 6 milhões. 40% do povo na informalidade. 15 milhões de desempregados e 6 milhões no desalento. Veja o tamanho do problema. Nós estamos falando de mais da metade da força de trabalho. Da metade não, 2/3 da força de trabalho do Brasil, quase, empurrado para essa vida selvagem de hoje e do futuro. Aí o capitalista brasileiro pede dos políticos uma reforma da Previdência, uma reforma da rede trabalhista e tal, achando que a solução para resolver o colapso econômico do Brasil é aviltar um custo dos seus custos gerais, que é o custo do trabalho. E o idiota não entende, desculpe o meu compatriota, mas eu preciso acordá-lo, nem que seja para você não me entender. O imbecil não entende que o capitalismo se afirma no consumo do povo. O capitalismo se afirma no consumo das famílias. E ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais e contrata mais gente. Se o comércio vende mais e contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Essa tendo mais encomenda, aumenta a produção, contrata mais gente, encomenda mais matéria-prima. Aí a traquitana da economia gira. Pois bem, no Brasil, os cabas destroem a renda do povo e depois se queixa que 350 mil pontos de comércio fecharam no Brasil do desastre do PT para cá. 350 mil pontos de comércio. Vocês conhecem aí, eu vim com o Neto agora de São Paulo. Eu digo, Neto, hoje não é feriado não, né? Disse, Neto, não é feriado não, eu fico sem saber que nem dia que eu estou trabalhando. Neto, não é feriado não. Eu impressionado com a quantidade no centro de São Paulo de porta fechada. É devastador, 350 mil pontos de comércio. Mas as indústrias que dão um dobrado para você abrir uma indústria. O Brasil fechou, companheirada, 36 mil indústrias do desastre da Dilma para cá. 36 mil indústrias. Boa parte do cinturão metropolitano de São Paulo. Porque acreditem, São Paulo é o centro da crise. Mas é também por onde o Brasil pode sair da crise. Porque aqui tem massa crítica, operariado qualificado, capitalistas que podem ser recrutados para uma tarefa diferente, né, uma comunidade acadêmica e tecnológica, científica muito avançada. Portanto, o centro da crise é aqui e a saída da crise passa por São Paulo, passa por esse cinturão metropolitano que está se desindustrializando pesadamente. A Ford estava no Brasil há 54 anos. Aí fica esses malucos dizendo, não, vamos sair, vamos atrair capital estrangeiro para o Brasil. Cidadão, a Ford estava no Brasil 54 anos. Foi-se embora. E sabe por que ela foi-se embora? Porque fazia 15 anos que ela estava trabalhando com capacidade instalada ociosa de 25% a 30%. Mal comparando, ela tinha capacidade de produzir 1.000 carros por mês, estava produzindo 700 carros. E aí prejuízo, 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 corta os trabalhadores, corta não sei o quê, corta não sei o quê, pede incentivo fiscal, o diabo não adianta. Porque a fábrica só funciona se ela tiver a plena carga e aí ela remunera o capital imobilizado, pagar dívida e investe para avançar e modernizar. Ela perdeu o passo. A Sony estava no Brasil há 60 anos, foi-se embora. Sabe onde é que a Sony era localizada? No polo industrial de Manaus, onde não tem imposto. Só para você ver a burrice. E usa pouquíssima mão de obra, mas é o resto, câmbio, juro, loucura, o país não cresce. O país não cresce. 10 anos sem crescer, não cresce. O investimento que está aqui está indo embora, é a maior fuga de capitais da história do Brasil. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio. O problema não é Chico, Maria ou Manel. Para o mal e para o bem. O problema é o modelo econômico. E o modelo econômico é o mesmo. E eu posso dizer para vocês, depois vocês podem estudar mais isso, vale a pena, porque mexe com a vida da gente. mas os economistas, as imprensa, quando eles não deixaram a gente entender. Então, o Brasil, eles fizeram o seguinte, para tirar o povo da jogada, desde o Fernando Henrique, eles inventaram um tal de tripé macroeconômico. Você já deve ter ouvido falar nesse bicho do mato aí. Mas o tripé macroeconômico é o centro do modelo econômico brasileiro. A ideia básica é ideológica, não é científica. É que essa barafunda toda tem que ser resolvida pelo mercado. E que o Estado deve ser reduzido a uma dimensão mínima e deve ser demitido de qualquer tarefa ou responsabilidade na economia e na condução da condição social do povo. Isso é o que eles convencionaram chamar de neoliberalismo. E aí, repare, parece ideologia para a gente discutir nas faculdades, mas não é. Eu vou fazer uma pergunta para a inteligência de vocês, que são líderes, são pessoas qualificadas, mas para ajudar, tá, para entender, o nosso povo entender. Vocês acham que 40% de desemprego, de informalidade, 15% de desemprego, 6% de inadimplência, 6% de 6 milhões de desalento. Mas assim, as empresas, 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, que é o SPC das empresas, na antessala de quebrar. A média de emprego para essas empresas é de 4 por 1. Então tem 24 milhões de empregos com a faca no pescoço, só esperando furar o pescoço. 24 milhões de empregos, porque são 6 milhões de empresas que estão no Serasa, quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? E tal. Que é o SPC. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão no SPC. Humilhado, porque fizeram um crediário de R$600, estão devendo 4 mil, sem entender como é que foi isso, e porque teve que um dia fazer, atrasou a prestação, porque tinha que pagar o aluguel, senão ia ser despejado, comprar um remédio para a criança. Enfim, vocês acham que esse tamanho desse problema complexo que é? É problema de quem? Uma pergunta para a gente, para não ficar falando aqui, vamos pensar nós. Isso é problema russo, cada um se vira? Tem alguém achando que é. Que aí, esses problemas são individuais. O cara que está ferrado com o SPC se vira. O cara que está desempregado e não acha a porta se vira. O cara que tá, vai para o Uber, vai não sei o que, vai para se vira. Tem gente que acha isso. E eles estão mandando no Brasil. A ideologia do neoliberalismo, do hiperindividualismo, está mudando no Brasil. Nós outros achamos que isso é uma tarefa de uma parceria entre um governo sadio, do ponto de vista moral, sadio, do ponto de vista da grana, e sadio, do ponto de vista político, porque comprometido com o interesse das maiorias, mas nós não achamos que o governo deve fazer isso sozinho. A economia que funciona no mundo é aquela que assume uma parceria de um governo dessa qualidade, sadio, com um empresariado sadio, uma classe trabalhadora organizada, prestigiada, empoderada e protegida, inclusive com o financiamento dos seus sindicatos. Eu digo isso há 30 anos e agora acabou minha solidão. Sabe quem se elegeu dizendo isso? O presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Manca. Agora até a turma diz que ele leu meu livro. Claro que não é. É porque essa crise é do mundo todo. E aí o caminho de enfraquecer sindicato é o caminho de enfraquecer renda. Se enfraquece renda, não tem consumo. Se não tem consumo, não tem atividade comercial, nem industrial, não tem atividade econômica. Se não tem atividade econômica, não tem arrecadação. Se não tem arrecadação, não tem segurança, nem saúde, nem transporte, nem moradia, nem coisa nenhuma. Resta para nós a selva. Esse é o ponto do debate. Revogar o modelo econômico. Trocar o modelo econômico. Porque você diz, mas como assim trocar o modelo econômico? No Brasil, a indústria está apanhando, a agricultura familiar está apanhando. No Brasil, o comércio está apanhando feio, os serviços estão apanhando feio, mas tem um setor que está ganhando para valer. Muito. Sabe qual foi o lucro no semestre agora de 2021 que nós estamos? Dos bancos brasileiros, no meio dessa crise de 10 anos de paralisia econômica, os bancos contabilizaram por cima dos panos, né? Porque por baixo dos panos, Deus é quem sabe, os bancos contabilizaram 62 bilhões de reais por meio de bola de lucro. Ora, se a atividade comercial, industrial, de serviço está toda decadente, de onde é que está vindo esse dinheiro, meu irmão? Como é que os bancos estão lucrando desse jeito? E essa é a chave da gente entender, porque se o dinheiro chega por lá, saiu da por lá. É igual água. Se você teve um vazamento aqui, não adianta querer tapar o vazamento aqui. Vai olhar a origem da água, de onde é que ela veio. Senão você não vai fazer. E aqui está, como a gente chamava antigamente, o buzinas. Tudo isso é dinheiro que está sendo transferido da renda do povo, de quem trabalha, de quem produz, para o setor financeiro, pela estrutura de governo. Isto está mandando no Brasil há 26 anos. 26 anos. Mas aí o Lula se zanga porque diz, ah, me agrediu, baixa ali. Não, peraí, número. Número. E eu falei isso com ele pessoalmente 1000 vezes. Vamos lá. No período que o Lula mandou no Brasil, quanta grana ele mandou para os pobres? Porque ele fez muita coisa pelos pobres. Eu estava lá, eu ajudei. Pois eu fiz a comparação, peguei a contabilidade do Tesouro Nacional, isso é a raiva deles, é porque eu falei, não tenho objetivo, não chamo ninguém de feio, nem de mandei nada, então vou para o número. Pois do período que o Lula mandou no Brasil, ele transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões, até de tapioca, né? Dinheiro que a gente deixa para o mundo, não conta. Sabe quanto é 1 trilhão? 1000 bilhões. Sabe quanto é 1 bilhão? 1000 milhões. Um prêmio da Loto muito bom é 1 milhão. Estou falando aqui de 4 trilhões e 88 bilhões de reais de dinheiro do governo, do povo, foi transferido no período do Lula para o setor financeiro, para os bancos. E todas as políticas de transferência de renda, Bolsa Família, que são muito importantes, transferiram para o povo 332 bilhões com dedo de bola. 4 trilhões com dedo de tapioca dos grandes, 330 bilhões. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres, pareceu que o pouco que ele fez era demais. E como todo mundo só faz pelos ricos mesmo, um cabo de esquerda e tal, dizer que fez muito pelos ricos, pareceu normal. Esse é o problema. E aqui, meu irmão, a guerra é de titãs, a guerra é de coisa poderosa, a guerra é de coisa grande. Por quê? Porque essa minoria, manda na grande mídia. E a informação que nós estamos repartindo hoje aqui é um elemento essencial para a gente, né? Opa, então, Pezinho, o problema não é falta de dinheiro. Veja a conclusão, se eu tinha 4 trilhões e tal, o problema não é falta de dinheiro, o problema é quem está comendo dinheiro. E o problema é porque está comendo, como está comendo? Aí vai indo no fim, ó, o rei está nu, que é uma fábula que dizia que todo mundo com medo do rei, o rei andava, contratou uma roupa lá e os costureiros malaca, né? Vestiu o rei lá com a roupa, o rei não gostou, vestiu contra, não gostou. Aí, pelas tantas, o costureiro malaca resolveu fazer uma roupa mágica. Ó, senhor, eu vou fazer com a roupa mágica para você, e você vai, todo mundo que vai ver a roupa mais linda do mundo, não interessa se gosta de azul, de preto, que até é tão mágica a coisa. E aí fez ali um jeitão, mas deixou, foi o rei nu. Mas todo mundo tinha pavor, medo do rei, do rei poderoso. E aí o rei saiu na rua. O que vocês estão achando da minha roupa? Linda, maravilhosa, o mesmo do rei, né? Aí, de repente, um meninozinho que tem no Censo das Crianças, uma situação no Brasil. Eu sou um menino, eu estou dizendo, o rei está nu. Porque isso está na cara do freguês. Tá? Vocês olham no Google, não acreditam no que eu estou dizendo. Hoje tem a internet, vocês vão pesquisar. Vamos pesquisar se não é verdade, Secretaria do Tesouro Nacional, quanto é que foi passado para os bancos, etc. E não é o Lula, eu quero dizer de novo, é o modelo. Nós temos que trocar esse modelo. O modelo é meta de inflação, superávit primário. Meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. É o dólar que pega o macroeconômico. Que dado é isso, cidadão? Esqueça, você não precisa saber de nada, nós estamos aqui administrando a economia. E funciona, isso é uma maravilha. Temos que manter. Para manter por quê? 10 anos sem crescer? Desemprego de massa, informalidade brutal. Decadência nacional, o país que mais desvalorizou sua moeda, o país que tem a maior inflação do mundo hoje, onde é que está dando certo esse modelo, pelo amor de Deus? Só está dando certo para o rei, que está no, eles são os donos da mídia, eles são os donos, porque no Brasil, o que chama imprensa nacional são 5 famílias e uma igreja. 5 famílias e uma igreja, né? Então aí, e isso não é fácil. Mas é necessário, e é essa tarefa que todos nós temos que fazer. Primeiro, garantir a democracia, que é a liberdade que nós temos de nos reunir, trocar ideias, amadurecer, obrigar todos os candidatos a dizer, meu irmão, como é que vai ser? Tudo bem, ó, você foi legal, foi um presidente legal, falando do Lula, foi um presidente ruim, não. Mas e a Dilma, como é que foi? Quem botou a Dilma lá? Qual foi o modelo? Por que deu tanto certo com você e com ela não deu? E o vice? Quem foi que botou o Michel Temer lá? Porque tá tudo, negado, não sobe em pouco. Se você olhar um tatu em cima do topo, pode fazer a aposta segura. Alguém botou. Tatu não sabe subir topo. E eles querem que a gente esqueça tudo isso. E por que que nasceu o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um deputado brilhante. Tinha grandes ideias, grandes propostas para o Brasil. Uma vida limpa, uma vida de grandes realizações e tal. Nada disso. Bolsonaro veio para dizer o seguinte: eu sou a resposta da nova política contra a roubalheira, corrupção generalizada e essa crise econômica monstruosa que está matando o Brasil. E embalaram ele e a nossa elite, queria o Alckmin, queria o Meirelles, como hoje estão desesperados atrás da terceira via. Aí vai e não já tem medo. Na eleição passada eu fui contra o PT e contra o Bolsonaro. E tirei o terceiro lugar. Agora estou aí consistentemente nas pesquisas e tal, segurando as pontas ali e tal. E os cabas, vocês veem na imprensa, estão atrás da terceira via. Então, a terceira via o quê? Viúva do Bolsonaro. Junta todas as viúvas do Bolsonaro e vamos ver se tira alguma coisa daí. E felizmente existe uma coisa maravilhosa nessa história, que é o povo. Eu ganhei do Alckmin em São Paulo. Só para vocês terem ideia. Nós somos dois nascidos em Pindamonhangaba, não sei se você sabe.
Sei, sei. É.
Pois bem, eu ganhei do Alckmin em São Paulo. Por quê? Porque o nosso povo está crescentemente percebendo a necessidade de a gente dar um passo adiante. E é isso que eu vim propor. A gente dar um passo adiante, que não é votar no Chico novo, no Manel novo, contra a Maria, ou Francisco, ou o Pedro antigo. Isso é pouco. Claro que a gente tem que olhar quem é o Chico, saber se ele é decente. Não porque ele diz que é, porque ninguém chega. Eu sou corrupto, não sei o que ninguém diz, né? Eu tenho que pesquisar. É pesquisar. Qualquer pessoa que visse o Bolsonaro falando em corrupção tinha que ter ouvido o que eu tentei falar com documento. Bolsonaro, os orçamentos que ele tinha para o Ministério, no gabinete de deputado, roubava até o dia da gasolina.
Continua.
Ensinou o filho a roubar o funcionário fantasma. E isso é o seguinte: eu era deputado no mesmo tempo dele. É só você entrar no portal da transparência e vê lá, o gabinete do Ciro Gomes gastava de gasolina por mês R$600. Gasolina, mesmo período, Bolsonaro, R$12.000. Ciro Gomes, onde é que exerce o mandato? Em Brasília. Onde é que é o posto de gasolina? Em Brasília. Bolsonaro, posto da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. R$12.000 de gasolina na época, não é hoje que está quase chegando a R$7. R$12.000 de gasolina, eu fiz o cálculo, dava para rodar a terra duas tantas. Ou seja, vendia a nota por 10% da nota e botava o dinheiro no bolso. E assim, mas foi pouquinho, roubava pouquinho. Roubava pouquinho porque só tinha pouquinho para ok? Né? Agora estão aí. Sabe o que eles fizeram recentemente? Venderam 3 bilhões e 700 milhões de reais a haveres do Banco do Brasil por R$300 milhões para um banco. O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI. E foi criado uma subsidiária que, quando ele não recebe o papagaio, daí ele fez o papagaio, o contrato não recebeu, vai esse ativo, ele bota na contabilidade como crédito perdido, desconta do imposto, o governo paga, mas pega isso e vai tentar cobrar. Pega um advogado e bota lá: se tu conseguir aí 10%, 20%, 30%, eu te pago um pedaço e tal, recuperar crédito ruim. Desde que o Dom João VI, o Banco do Brasil faz isso. Pela primeira vez na história, pegaram 3 bilhões de reais, que ninguém sabe qual é a qualidade desses créditos, se são coisa ruim mesmo, se for boa, e venderam por 300 milhões, por 10% do valor, para um banco privado que foi fundado pelo Paulo Guedes. E agora nós descobrimos só este país, que o dele, o dinheiro dele, Paulo Guedes, é guardado no paraíso fiscal. Ora, veja, vê se pode. Eu, Ciro Gomes, que o ministro da Fazenda do Brasil. Na qualidade de ministro, eu tomo conta de quem cobra imposto, quem cobra imposto. Eu tomo conta da taxa de câmbio, quanto é que vale o real com dólar, não sei o que e tal. E eu persigo Caixa 2, essas coisas. Mas bem, o ministro da Fazenda, hoje, do Bolsonaro, o dele é no paraíso fiscal, cuja primeira providência é não pagar imposto. Ou seja, o cara que é encarregado de cobrar imposto no Brasil, guarda o dele fora para não pagar imposto. Mas a outra tarefa é o câmbio. Então é o seguinte: todo o povo brasileiro perde quando o real sai de 3,70 por dólar para 5,60 como saiu hoje. Porque a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e toda a militância já está ajudando o povo a entender: trigo é importado, paga em dólar. A gente não compra dólar, mas come remédio, toma remédio. 80% dos remédios vêm do estrangeiro, paga em dólar. A gente não compra dólar, mas usa celular. Todos os celulares nossos são importados. E aí, ó, subiu o dólar, sobe o valor do celular, que está ficando quase o valor do carro no Brasil. A gasolina, que está cara, o gás de cozinha, que está cara, é porque estão importando e dolarizando os preços da Petrobras. Portanto, a gente precisa ensinar isso. Pois bem, o povo brasileiro inteiro se empobrece quando o real se desvaloriza na frente do dólar, menos o Paulo Guedes, que ganhou quase 40 milhões de reais na desvalorização do real. Porque ele tem um dólar no paraíso fiscal. Então, quando é que esse povo vai querer que essas coisas mudem? E são as mesmas pessoas do que o Paulo Guedes me disse, que eu conheço essa gente toda, que a Dilma convidou ele para ser ministro. Eu sei que ela convidou ele para ser ministro dela. O Meirelles é o caso mais típico. É secretário da Fazenda do Dória, foi ministro da Fazenda do Michel Temer e foi presidente do Banco Central do Lula há 8 anos.
E o dele também estava lá fora.
E o dele todo lá fora também. No mesmo período. Vocês não estão vendo? Então, eu não quero cansar muito mais vocês, me apaixonei pelo auditório. Eu apenas quero encerrar. Eu quero encerrar dizendo que a base do Brasil é aquela que eu descrevi no começo. A base, o Brasil não tem nenhuma razão para estar sofrendo o que está sofrendo. Nenhuma razão. Por quê? Riqueza física. Estão aí maiores do que nunca. Petróleo, bioenergia, biodiversidade, recursos hídricos, minério. Estoque de terras férteis agricultáveis por fazer. O Brasil é um país que tem recursos naturais como nenhum país do mundo. Só para vocês terem ideia, a China depende hoje do Brasil para comer. E nós não dependemos de ninguém, só de nós mesmos. De um governo que faça estoque regulador, que garanta que o povo precisa comer aqui antes de vender para exportar. Isso tudo é ideológico. É um modelo de economia, de administração da economia. A base humana brasileira precisa passar por uma revolução. A capacitação, o retreinamento continuado da força de trabalho dos nossos estudantes, porque é a pedagogia brasileira, mas é uma força humana que já mostrou capacidade de se qualificar em qualquer arte do gênio humano, bastando para isso ter oportunidade. Veja o que nossos paralímpicos fizeram nas... Vamos terminar. Então, o Brasil tem isso. O que está fracassando? A política. Ora, mas a política é a linguagem da democracia. E se nós tivermos capacidade de... Levanta, povo brasileiro. Vamos mudar. Esse país vai ser uma nação para o mundo inteiro admirar.
Aê!
Mais palmas. Vamos lá, pessoal. Mais palmas. Tudo bom, presidente.
Só uma pergunta rapidinho.
O Ciro deu uma aula aqui. O trabalho a gente tem que ir fazendo até outubro. E eu tô...